Bem, começando pelo mais importante, lembrar aos colegas que amanhã às 10h30 temos a audição conjunta com Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, subordinada ao tema Estratégia Global Europeia e Cooperação Estruturada Permanente. Os seus Estados sabem que a Comissão de Assuntos Europeus foi convidada a associar-se a esta audição, mas a Comissão de Assuntos Europeus, tendo recebido um requerimento apresentado pelo CDS de teor mais ou menos próximo do nosso, entendeu que ela própria devia promover uma audição. Portanto, o Governo começa a ser vítima desta triste e caricata situação, mas não nos compete a nós resolvê-la. Assim sendo, lembrava aos colegas então que amanhã às 10h30 temos esta reunião. A Comissão de Defesa Nacional também não pode estar presente porque mesmo está a ouvir o chefe de Estado-Maior-General, não é verdade? Motivo pelo qual, sob a lei de programação militar, motivo pelo qual não se poderá associar. Em todo o caso, insistir, tanto a Comissão de Defesa Nacional como a Comissão de Assuntos Europeus foram convidadas a associar-se a esta audição. Dar ainda conta aos colegas que a Comissão dos Assuntos Europeus convida a nossa Comissão a associar-se à audição ao Sr. Michel Barnier, que vai ter lugar no dia 17, às 8h30. Às 8h30 da manhã. Portanto, ficam os seus deputados com esta informação. 17, quinta-feira, às 8h30 da manhã.
Sugiro ao caso Alberto Martins, que também faz parte, para receber.
Muito bem. Entretanto, estamos a preparar uma conferência acerca do Acordo de Parceria Económica UE-Japão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros propôs como data o dia 25 de janeiro, sexta-feira. Sexta-feira, porque o Ministério quer fazer isto a parte da tarde, à sexta-feira?
Sexta-feira.
Sr. Doutor. É isso. Sr. Doutor, que grande êxito bilheteira que vai ser esta conferência. Bom, nem perco mais tempo com isso. Vamos já tratar do ponto seguinte. Ora bem. Diga lá, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, sobre essa matéria.
Sim.
Sobre essa matéria, já tive a oportunidade de me pronunciar noutra comissão.
Sim.
E chamei a atenção que realmente sexta-feira à tarde não há grandes condições para que a reunião tenha o sucesso que nós gostaríamos. Foi-me dito que era a única disponibilidade do deputado que está presente, que é do Parlamento Europeu, mas nós também somos deputados, somos a Assembleia da República e normalmente não funcionamos sexta-feira à tarde. E, portanto, chamei a atenção, mas continuaram e, portanto...
Os deputados, eu...
Não sei que deputados é que lá vai haver,
porque
não há cá ninguém.
A única coisa que eu posso dizer aos seus deputados é que eu não poderei participar nesta reunião, não é? Eu percebo as limitações dos seus deputados do Parlamento Europeu, mas os deputados do Parlamento não têm presidência sobre os deputados da Assembleia da República, portanto, não é... Esta solução não é possível, não é? Se o deputado quiser vir no deputado do Parlamento Europeu, pode perfeitamente vir no domingo à noite e à semelhança do Sr. Barnier, apresentar-se aqui às 8h30 da manhã do dia seguinte. Agora, da parte da tarde, isso não é possível, Sr. Deputado, não é possível. Portanto, quem escolheu esta modalidade vai ter com certeza a sala cheia. Bom, posto isto, entramos então na parte substantiva da nossa ordem de trabalhos, que é, em primeiro lugar, apreciar e votar o parecer da proposta de resolução que aprova o Tratado de Associação entre a República Portuguesa e a República Oriental do Uruguai. Mas a deputada autora do parecer é a deputada Joana Lima, que pede para que se adie a apreciação deste parecer. Doutor Paulo Pisco, pede a palavra.
Senhor Presidente, das duas uma, ou se vai adiar a apreciação deste parecer e ele será apresentado pela deputada, ou então será na próxima reunião redistribuído a um outro colega nosso.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Passamos então ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação do relatório da proposta de resolução número 81 de 13 quarta, que aprova o acordo entre a República da Estónia e a República Portuguesa sobre cooperação em matéria de defesa. Não percebo porque é que vem primeiro a República Estónia e a seguir a República Portuguesa. Mas, enfim, assinada em Tallinn em 1 de junho de 2018. E é autora do parecer a senhora deputada Berta Cabral. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Efetivamente, o Governo apresentou a esta Assembleia uma proposta de resolução que pretende aprovar o acordo entre a República da Estónia e a República Portuguesa. Não sei porque é a ordem dos fatores, talvez porque tenha sido assinada em Tallinn. O acordo, que foi assinado no dia 1 de julho de 2018, pretende reforçar a cooperação já iniciada entre os dois países em maio de 2003, quando na altura foi assinado um acordo de entendimento para esse efeito. O acordo que nos é apresentado entre a República Portuguesa e a República da Estónia sobre cooperação em matéria de defesa respeita os princípios e os objetivos da Carta das Nações Unidas, da Organização de Segurança e Cooperação na Europa e considera ainda a Organização e o Tratado Atlântico Norte como pilar de segurança e de estabilidade. E este acordo está dividido em 12 artigos. Eu penso que me dispensam de estar a dizer o que trata cada um deles. E, portanto, do nosso ponto de vista e em minha opinião, a assinatura deste acordo é importante porque é, de facto, mais um passo no aprofundamento da cooperação em matéria de defesa entre Portugal e a Estónia, contribuindo ao mesmo tempo para aumentar a segurança e a paz no espaço europeu. Portugal e a Estónia, como Estados que fazem parte da Aliança Atlântica e da União Europeia, partilham os mesmos princípios, os mesmos valores, os valores e os princípios de respeito pela democracia, pelos direitos humanos e que acabam por ser reforçados com a assinatura deste acordo em matéria de defesa. Nesse sentido, consideramos que a proposta de resolução apresentada pelo Governo está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Não sei se há inscrições. Sra. Deputada Isabel Santos pede a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito simplesmente para saudar a Sra. Deputada Berta Cabral pela apresentação deste relatório. O relatório é absolutamente factual, até na opinião do relator, salientando a importância, como é evidente, do reforço da cooperação entre Portugal e a Estónia, como entre Portugal e outros países. No sentido do reforço das condições de paz e segurança na Europa. E merecerá, como é evidente, o voto favorável do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o relatório respeitante à proposta de resolução número 81-13-4. Felicitações, Sra. Deputada Relatora. Passamos ao ponto seguinte, que vai também ele, segundo as informações que tenho, ser adiado, seria a apreciação em votação do parecer da proposta de resolução relativo ao acordo entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre o estabelecimento recíproco de centros culturais. É autor do parecer, o deputado Rui Silva, que pede que o mesmo seja postergado, e assim será. Na próxima reunião vamos ver se o seu deputado está em condições de fazer a apresentação do relatório. Temos também o relatório da Sra. Deputada Maria Manuel Rolo, que também não vai ser apresentado. A Sra. Deputada também solicitou que a apresentação fosse postergada. No caso, seria a proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura, em nome da União Europeia, do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista do Vietnã. Fica então este ponto adiado para a próxima reunião. Temos agora dois relatórios que foram introduzidos na ordem do dia, que não estavam na ordem do dia originalmente distribuída, que são os pareceres números 82-13 e 83-13, cujo relator é o Sr. Deputado Paulo Pisco. O primeiro respeita à Convenção entre a República Portuguesa e a República de Angola, cá está mais uma vez a aplicação escrupulosa da ordem alfabética, para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e a evasão fiscal. Assinado em Luanda, 18 de setembro de 2018. Imagino que o Sr. Deputado vá fazer a apresentação conjunta dos dois. E o segundo é o acordo entre a República Portuguesa e a República de Angola sobre assistência administrativa mútua e cooperação em matéria fiscal. Assinado em Luanda, no mesmo dia 18 de setembro de 2018. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de não constar da ordem do dia, estes relatórios foram atempadamente entregues na semana passada e, portanto, apesar de só hoje os colegas dos vários partidos terem tido conhecimento da integração na ordem do dia destes relatórios, houve o assentimento de todos para que eles pudessem aqui ser apresentados e, eventualmente, discutidos. E, portanto, eu tenho também que agradecer aos colegas a flexibilidade, porque, efetivamente, há alguma urgência na aprovação, na ratificação destes dois acordos, numa convenção e do acordo entre Portugal e Angola, como consta de resto das próprias conclusões da visita do presidente de Angola a Portugal em novembro passado. Eu iria referir alguns aspectos de natureza, digamos, mais técnica de ambos os relatórios, mas faria também uma alusão à importância política que têm estes acordos, estes instrumentos bilaterais entre Portugal e Angola, e que eu exprimo também na opinião que me pareceu relevante deixar aqui expressa, de forma a que se compreenda a importância destes relatórios e o contexto em que eles ocorrem. Assim, um dos relatórios, e eu refiro aqui que também que são instrumentos complementares de cooperação bilateral em matéria económica e fiscal, e no que diz respeito à Convenção para evitar a dupla tributação entre Portugal e Angola, obviamente que se trata de um instrumento importante para evitar que os empresários portugueses em Angola e os angolanos em Portugal não sejam, para evitar que sejam sujeitos a uma tributação dupla, portanto, diminuindo a parte dos seus rendimentos na sua atividade económica. E aquilo que este relatório, como todos os relatórios desta natureza, que tem a ver com a dupla tributação, aliás, ambos seguem um modelo da Convenção que é estabelecida no âmbito da OCDE para evitar esta dupla tributação, que tem essencialmente o objetivo de definir bem o enquadramento para evitar, por um lado, a fraude e a erosão da base tributária, por um lado, e o desvio de capitais, mas, por outro lado, também para clarificar quais são as atividades e os estabelecimentos e os proveitos que estão sujeitos à imposições de natureza fiscal. No que diz respeito ao relatório, à Convenção para evitar a dupla tributação, são definidos os impostos sobre os quais ela incide, que são o IRS, o IRC e a derrama, e depois, do outro lado, os impostos considerados, entre aspas, os impostos angolanos. E são depois definidos aquilo que se considera um estabelecimento estável, o que são a incidência no que diz respeito aos lucros, aos dividendos e às royalties das atividades económicas num país e noutro. E há também um capítulo, no capítulo 5, com o artigo 24, em que é feita a referência específica à aplicação do princípio da não discriminação, que estabelece que nenhum nacional do outro Estado contratante será sujeito a uma tributação mais gravosa no outro Estado contratante, ou que é aplicada aos nacionais desse Estado, e o mesmo também acontece no acordo de assistência administrativa mútua e cooperação em matéria fiscal. No que diz respeito a este relatório, é um relatório que, do ponto de vista da cooperação bilateral, vai bastante longe, poderíamos dizer, na medida em que estão previstas a realização de controles fiscais simultâneos e a participação em controles fiscais, inclusive no estrangeiro, que era uma coisa até há pouco tempo que se julgaria impensável, além de uma assistência mútua na cobrança de créditos fiscais, na notificação, etc. E também num domínio que é relevante na cooperação entre os dois países, que tem a ver com a cooperação em matéria fiscal através de estágios, ações de formação e intercâmbios técnicos, entre outras modalidades. Na sequência da aprovação pelos dois países destes destas propostas. Foram inclusivamente já implementadas um conjunto de ações de formação de técnicos da Direção-Geral Tributária Angolana em Portugal no domínio, por exemplo, do IVA, e que é já uma consequência. Porque é que eu digo que, além desta dimensão técnica que estes relatórios têm e que são importantes para o aprofundamento das relações bilaterais entre os dois países, que eles simbolizam algo mais que deve ser levado em consideração, e que é o seguinte: na sequência da visita a Angola do Primeiro-Ministro António Costa, em setembro do ano passado, foram aprovados estes acordos e a convenção e o acordo. E aquilo que agora nós temos é precisamente a consequência dessa visita do Primeiro-Ministro à Angola, mas sobretudo que marca uma viragem nas relações entre Portugal e Angola, e que não devem ser ignoradas a importância do ponto de vista económico que Angola tem para Portugal, na medida em que, além de, por exemplo, estarem perto de 100 mil ou mais de 100 mil portugueses em Angola, há mais de 1000 empresas e há um volume de investimentos que é muito importante. Angola é o nosso 8º parceiro comercial, e isso é algo de relevante, e portanto daí vê-se também a importância que esta convenção e este acordo têm. Além de ter ficado estabelecido que a boa vontade, não apenas a boa vontade entre os dois países para ultrapassarem todos os problemas com que se tinham deparado no passado, eu julgo que é importante referir que também foi Angola assumiu o compromisso de saldar uma dívida do Estado da ordem de 500 milhões a empresas portuguesas, e, por outro lado, o facto de também, no âmbito da normalização deste relacionamento, agora com a recente vinda a Portugal do Presidente João Lourenço, que teve a honra de poder discursar na Assembleia da República em sessão solene, e foi no contexto dessa visita, foram assinados 13 acordos em diversos domínios, e gostaria apenas, para finalizar, porque isto me parece da maior evidência, da maior relevância, que é o facto de, no final da sua intervenção, o Presidente João Lourenço de Angola disse que partirei de Portugal com a convicção de que esta minha visita em muito poderá contribuir para redinamizar a nossa parceria estratégica e privilegiada, na certeza de que podemos ter pela frente um futuro comum, promissor e radioso. A parceria estratégica e privilegiada que sempre foi a norma no relacionamento entre Portugal e Angola, e que desapareceu durante um período no nosso relacionamento, volta a aparecer, e é por isso que eu considerei relevante fazer aqui alusão a esta passagem do discurso do Presidente João Lourenço quando a sua visita a Portugal. E, portanto, estes acordos, a convenção e este acordo, têm esta dimensão de marcar uma nova fase no relacionamento entre Portugal e Angola. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se a Sra. Deputada Paula Teixeira Cruz, não, espero que não seja para explicar, e bem, aproveito, estou a pedir-lhe já a palavra. O plural de acordo é acordos, o plural de molho é molhos, o plural de molho não é molhos, o plural de acordo não é acordos. Sra. Deputada, pode passar à frente desta parte, faz favor.
Obrigada. Esqueceu-se de um Sr. Presidente. Não, não há mídia, há média. Mas, enfim, essa também já é uma batalha perdida. Relativamente a estes dois relatórios que nos são presentes, de facto, a parte técnica está absolutamente factual. Agora, Sr. Deputado Paulo Pisco, eu tenho um pedido a fazer-lhe. Não vale a pena regar a gasolina com fogo. Isto é, para que é que nós vimos aqui recordar? Eu bem sei que é em sede da opinião, mas para que é que nós vimos aqui recordar uma fase que foi muito curta no relacionamento entre Angola e Portugal? Vimos aqui recordar a questão judicial. Para quê? Isto fica escrito. Pronto, eu pedi-lhe esse favor, pedi-lhe que reconsiderasse estas referências em ambos os parceiros, porque elas estão exatamente iguais em ambos os parceiros. E, portanto, pedia-lhe o favor de reconsiderar essa matéria e de retirar daqui isto, porque isto foi um episódio. Se olharmos para a história da relação entre os dois países, foi um episódio. Estar aqui a referir esse episódio, sinceramente, parece-me que é estar a repisar algo que não só já terminou, como peço desculpa de me estar a repetir, foi um episódio.
Muito obrigado, Sr. Deputada Paulo Teixeira da Cruz. Não sei se há mais inscrições, mas se calhar já usou a palavra. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os colegas. Em nome do Partido Social Democrata, naturalmente, também acompanhava naturalmente a Sra. Deputada Paulo Teixeira da Cruz, mas também acrescentava o seguinte: o Partido Social Democrata, naturalmente, vê com imensa satisfação este acordo com a República Popular de Angola. E, naturalmente, não é fazer história, mas há um partido que sempre fez por ter relações institucionais corretíssimas com o Estado de Angola, porque nós distinguimos relações partidárias com e relações institucionais do governo a governo, foi o Partido Social Democrata há muitos anos. Não é preciso lembrar o Sr. Professor Cavaco Silva, quando era Primeiro-Ministro, que tinha este grande princípio de ter uma relação correta com Luanda, independentemente de que partido estivesse no governo em Angola. Portanto, isto para dizer que o Partido Social Democrata vê com imensa satisfação este acordo entre Portugal e Angola, não só porque é muito positivo nesta nova estratégia, como o Sr. Deputado disse muito bem, do Presidente angolano, como também é positivo também para Portugal. Por isso, Sr. Presidente, era isto que eu gostava de dizer. É evidente que é preciso ter cuidado nessa questão que o Sr. Deputado falou, mas que não vem escritas dívidas às empresas portuguesas, porque os 500 milhões é aquilo que nós dizemos, não é aquilo que eles dizem, e ainda mais querem reverter essa dívida na moeda local. Portanto, é melhor não entrarmos por aí, mas ficando por este acordo, sem dúvida um acordo muito positivo, e o Partido Social Democrata, que sempre defendeu uma relação exemplar com a Angola, e sempre o cumprimos, aliás, sempre o cumprimos, sempre olhamos para Angola para os governos e não para os partidos, e por essa razão nós naturalmente, como sempre defendemos isso, estamos muito satisfeitos por ver o estado das relações atuais entre Portugal e Angola. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Deputado Gonçalves Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. É apenas para acompanhar aquilo que foi a chamada atenção da Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, dizer que o CDS acompanha e, portanto, fazemos também daqui um apelo ao Sr. Deputado para que pudesse haver essa retificação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os comentários dos colegas relativamente à opinião. Eu confesso que não vejo aqui grande problema, posso ser sensível eventualmente a essas observações que foram feitas, até porque, mas não vejo de facto que haja um grande problema relativamente a esta questão, porque ela é referida de uma maneira muito alargada em todo o tipo de opiniões, seja ela por quem for pronunciada. Posso eventualmente matizar aqui algumas questões, também não quero... que gostaria que isto, de facto, fosse uma matéria consensual aqui na nossa Comissão. Posso matizar aqui, mesmo sendo a minha opinião, não é? Mesmo sendo a minha opinião, mas posso, de facto, matizar aqui algumas questões, mas não me parece que sequer que entre aqui numa descrição que possa ser, assim, chocante no que diz respeito ao relacionamento entre Portugal e Angola. Agora, todos nós sabemos, todos nós reconhecemos que foi um período muito difícil nas nossas relações bilaterais entre Portugal e Angola e que era, tanto de um lado como do outro, era expresso... Sim, tudo bem, mas foi um período muito complexo, mas que, de qualquer forma, foi expresso de uma maneira muito alargada por todos e que, enfim... Mas, de qualquer maneira, não tem problema nenhum, posso matizar um pouco aqui essa expressão, para que isto possa ser mais consensual na nossa Comissão, porque eu acho que a importância das relações entre Portugal e Angola é tanta que acho que todos nós podemos dar esse contributo para haver uma consensualização mais
alargada. Muito obrigado. Só para aclarar, portanto, a ideia é, se o episódio a que se alude fosse um episódio feliz das relações bilaterais, a referência não tinha quaisquer consequências. Como foi um episódio infeliz, eu acho que o excelente relatório que o Sr. Deputado apresentou não fica em nada diminuído se eliminar essa referência, porque é uma referência que não serve nenhum propósito útil em termos diplomáticos, diria eu, mas que atualmente a Comissão é que sabe. Sr. Deputado, não sei se alguém deseja mais usar a palavra ou se podemos passar à votação. Quando o Sr. Deputado diz matizar, é eliminar essa referência polémica para ficar tudo... Pronto, está bem, está esclarecido. Pronto, Srs. Deputados, então com a alteração que vai ser produzida pelo consentimento do Sr. Deputado Paulo Pisco e que vai ser produzida pelo Sr. Deputado Paulo Pisco nas condições apresentadas, eu ponho à votação... Sr. Deputados, autorizam-me que ponha à votação dos dois textos em simultâneo? Então vamos votar. Srs. Deputados, então... Onde é que está a designação dos parceiros? Cá estão eles. Portanto, primeira convenção entre a República Portuguesa e a República de Angola para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e a evasão fiscal. E a segunda, acordo entre a República Portuguesa e a República de Angola sobre assistência administrativa mútua e cooperação em matéria fiscal. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Paulo Pisco. Posto isto, entramos na sacramental questão das atas. Desta feita temos só uma. É a ata número 156, do dia 8 de janeiro. Sr. Deputado, quem vota contra, quem se abstém, fica a ata aprovada. Não tendo nós mais assunto, restava-me solicitar aos colegas e, sobretudo, aos líderes dos respectivos grupos políticos que instassem os nossos deputados relatores que ainda não apresentaram os seus relatórios que pudessem, na medida do possível, na próxima reunião, fazê-lo para não acumularmos serviço. Dizer ainda aos colegas que a reunião que aparentemente esteve prevista noutra sala, a reunião da manhã, das 10h30 da manhã, afinal é nesta.
É aqui.
É aqui. A reunião vai ter lugar aqui. Ok? Pronto. Então só nos resta de agradecer e desejar a todos uma noite, boa noite. E até. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. E até para a semana. E até amanhã, peço desculpa. Até amanhã, Sr. Deputado, até amanhã.